ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Preparação Olímpica.
Maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo. O Bolsa Atleta foi reajustado hoje, após 14 anos.
Na cerimônia em que assinou o reajuste, o presidente Lula recebeu esportistas que vão disputar as Olimpíadas e Paralimpíadas este ano.
E destacou o estímulo ao esporte como política pública.
O Brasil está preparado para respeitar os nossos atletas. Ganhar é a nossa meta, mas se a gente não ganhar, o que valeu na verdade foi a dedicação, foi o esforço, foi a perseverança.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Educação.
Governo lança programa Escola das Adolescências, de estímulo aos estudantes do Ensino Fundamental 2.
Projeto piloto vai trabalhar com secretarias de educação para preparar professores e tornar o ambiente escolar mais atraente.
E na hora de escolher a profissão, eles vão poder contar com o Guia Brasileiro de Ocupações.
Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com lista das ocupações existentes, média salarial delas e conhecimentos exigidos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
Os mais de 9 mil integrantes do Bolsa Atleta receberam nesta quinta-feira um incentivo.
O presidente Lula assinou o decreto que reajusta o programa em mais de 10%.
Atletas olímpicos e paralímpicos acompanharam a assinatura do decreto antes de embarcarem para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris.
A judoca Rafaela Silva, campeã olímpica e mundial brasileira, está de malas prontas para disputar as Olimpíadas de Paris, a partir do próximo dia 26 de julho. Ela recebe o Bolsa Atleta há 15 anos e sabe a importância do benefício para desempenhar bem o esporte.
É muito importante para um atleta de alto rendimento você ter uma segurança, uma tranquilidade de poder se preparar, se dedicar só ao seu sonho, que no meu caso é treinar judô. Porque eu sei que eu tenho a segurança de ter o meu Bolsa Atleta, o meu Bolsa Pódio lá todo mês na minha conta, que eu posso ajudar minha família, posso ajudar no meu material de trabalho.
Rafaela e um grupo de atletas olímpicos e paralímpicos participaram em Brasília da assinatura do decreto que reajusta o Bolsa Atleta em 10,86%. É o primeiro reajuste do benefício em 14 anos, que passa a pagar valores mensais entre R$ 410 para atletas de base, chegando a R$ 16.629 para atletas de alto rendimento. Para o nadador paralímpico Gabriel Geraldo dos Santos, o Gabrielzinho, o Bolsa Atleta é essencial para quem se dedica 100% ao esporte.
Graças a esse apoio que é primordial para a gente ter a total tranquilidade de trabalhar e de exercer a nossa função, cada um no seu respectivo esporte.
O ministro do esporte, André Fufuca, lembra que a maioria dos medalhistas brasileiros recebe o Bolsa Atleta.
Dos mais de 300 atletas que foram a Tóquio, 242 recebiam o Bolsa Atleta. Das medalhas que conquistamos nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, 92% recebem Bolsa Atleta. Então, o programa fala por si só e as conquistas do Brasil falam ainda mais.
O presidente Lula afirmou que o Brasil é um país que respeita seus atletas.
O Brasil está preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o Bolsa Atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha nas disputas a maior quantidade de medalhas que for possível ganhar. Ganhar é a nossa meta, mas se a gente não ganhar, o que valeu na verdade foi a dedicação, foi o esforço, foi a perseverança.
O Brasil será representado nas Olimpíadas de Paris por 277 atletas de 39 modalidades. Nas Paralimpíadas, que começam a partir do dia 28 de agosto, serão 124 atletas brasileiros na disputa. Em 2024, mais de 9 mil atletas foram contemplados pelo programa no país, sendo que 359 deles recebem a Bolsa Pódio, a mais alta do programa. Reportagem Nazi Brum.
quase 10 milhões de brasileiros deixaram de viver na extrema pobreza entre 2022 e 2023.
O resultado é de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostra o impacto das políticas sociais do governo federal na vida dos mais vulneráveis.
Uma das ações é o Bolsa Família, que foi ampliado em 2023, garantindo pagamentos adicionais para famílias com crianças e gestantes.
A região Nordeste, que tem o maior número de famílias que recebem o benefício, também foi o local onde mais pessoas saíram da pobreza.
9 milhões e 600 mil pessoas saíram da condição de extrema pobreza no Brasil. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua entre 2012 e 2023. O estudo da FGV aponta que em 2021, cerca de 19 milhões e 200 mil brasileiros viviam com menos de R$ 209,00 por mês, representando quase 10% da população. Esse número caiu 50% em 2023. De acordo com a FGV, metade dos brasileiros que saíram da extrema pobreza vive no Nordeste. Os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco lideraram a redução na região. O coordenador do Centro para Desenvolvimento do Nordeste e pesquisador do FGV IBRE, Flávio Ataliba, explica o impacto das políticas públicas do governo federal.
Mais de 4,8 milhões vêm da região Nordeste. Isso principalmente pelo aumento do novo Bolsa Família, inclusive não só aumento de valor, mas a cobertura passou a ser também maior.
As mudanças impactaram diretamente na vida de brasileiros, como a Juliana Furtado. Dona de casa e mãe de 3 filhos, Juliana recebe o Bolsa Família desde 2017 e diz que com o valor é possível ter uma vida mais digna.
De lá eu tiro para me comprar coisas para as crianças, eu ajudo meu esposo a pagar o aluguel, eu também ajudo a comprar alguma coisa no mercado quando termina.
Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o resultado reflete a implementação de políticas e programas sociais voltados à população mais vulnerável.
O crescimento da economia, juntamente com a geração de empregos, o crescimento da renda, o aumento do salário mínimo, mas também a transferência de renda, o Bolsa Família, o BPC, a política de qualificação das pessoas do Cadastro Único e destes programas para o emprego, para o empreendedorismo.
Para a pesquisa do FGV IBRE, são consideradas na linha de pobreza pessoas que possuem rendimento domiciliar per capita abaixo de R$ 667,00 mensais. Na extrema pobreza, aquelas que vivem com menos de R$ 209,00 mensais per capita. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais recursos para quem está retomando a vida e os negócios no Rio Grande do Sul.
O ministro-chefe da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução no Estado, Paulo Pimenta, anunciou o pagamento de R$ 1,3 bilhão em créditos de ressarcimento aos gaúchos, em parceria com a Receita Federal.
O valor, que seria pago apenas nos próximos anos, está sendo antecipado a empresas e pessoas físicas e poderá ser usado para ajudar na recuperação de danos e na retomada de atividades econômicas.
Os créditos de ressarcimento são valores referentes a impostos pagos indevidamente e que precisam ser restituídos aos contribuintes.
O ministro Paulo Pimenta disse que foi feito um amplo trabalho para identificar quem poderia receber os pagamentos que vem, por exemplo, de créditos previdenciários e ressarcimento de impostos, como PIS e COFINS.
Foi criada uma força-tarefa com auditores fiscais e analistas tributários durante 30 dias, trabalharam aqui no Estado e analisaram a possibilidade de liberação de créditos relativos a pagamentos indevidos ou pago a maior, créditos previdenciários, ressarcimento de PIS e COFINS. 136 empresas terão ressarcimentos que envolvem entre 1 bilhão e 10 milhões de reais. Só que é um pleito que as empresas vinham há muito tempo nos fazendo, que vai simplificar, né, um recurso que, nesse momento, tem uma importância muito grande para esse esforço de retomada da atividade econômica do Estado do Rio Grande do Sul.
Os valores serão pagos entre julho e agosto, contemplando mais de 13 mil contribuintes, a maioria empresas.
E ainda no Rio Grande do Sul, o governo federal também anunciou hoje a ampliação de voos na base aérea de Canoas.
Com isso, as operações semanais aumentam de 49 para 87, oferecendo mais de 35 mil assentos.
As novas operações têm início em 10 dias.
Participação da sociedade no G20.
Em novembro, às vésperas da reunião de líderes mundiais no Rio de Janeiro, será realizada a cúpula social do grupo, formado por 19 países, mais União Europeia e União Africana.
No evento, representantes da sociedade civil vão apresentar contribuições para a construção de políticas públicas que melhorem a vida da população nos países.
Ouvir a sociedade civil no processo de construção de políticas públicas e ampliar a participação de atores não governamentais nas atividades e decisões do G20, medidas inéditas que marcam a presidência brasileira do grupo, que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. A importância da inclusão social é um destaque para Cássia Bechara, representante da Direção Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Então é muito importante que a gente possa levar a nossa voz, a voz da sociedade brasileira, dos movimentos organizados, mas também dos vários movimentos internacionais com os quais a gente se articula, com relação a esses três temas centrais que o governo brasileiro está trazendo para esse encontro do G20, que é a questão ambiental, o combate à pobreza e às desigualdades e a governança global.
Durante o ano, estão sendo realizadas reuniões dos grupos de engajamento e outras atividades envolvendo as sociedades dos países do bloco durante o período da presidência brasileira do G20. Nos dias 14 a 16 de novembro, será realizada a cúpula social. A Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável pela organização do G20 social. E o ministro-chefe, Márcio Macedo, destacou que é fundamental a presença de quem vive vencia os desafios para encontrar soluções.
Então, esse debate todo precisa ter o tempero da discussão do povo, tem que ter a participação da sociedade, que em última análise o povo sabe a dor que sente, os desejos que tem, as necessidades e as vontades, para que possa essas questões estar inseridas no debate da cúpula dos chefes de Estado.
O G20 deste ano tem como tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, e ocorre nos dias 18 e 19 de novembro. Para saber mais sobre as discussões da sociedade, você pode acessar g20.org. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Tornar a escola mais atrativa para os estudantes, motivando a frequência e a permanência em sala de aula.
Objetivo do programa Escola das Adolescências, voltado para os alunos do Ensino Fundamental 2 e lançado hoje pelo Ministério da Educação.
Para garantir que os estudantes dos últimos anos do ensino fundamental se sintam pertencentes ao ambiente escolar e reduzir a evasão, o Ministério da Educação está lançando o programa Escola das Adolescências. Em parceria com as secretarias de educação dos estados e dos municípios, o programa será estruturado em alguns eixos, como a aprendizagem com equidade, desenvolvimento profissional de professores, gestores e equipes técnicas das secretarias e a organização curricular e pedagógica. Inicialmente, um projeto piloto será feito com 15 mil unidades de ensino. Ele foi desenvolvido a partir de uma escuta nacional de 2 milhões de estudantes de todo o país que estava cursando do sexto ao nono ano. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e o Conselho Nacional de Secretários de Educação também participaram da elaboração do programa. Os recursos para o Escola das Adolescências virão do programa Dinheiro Direto na Escola. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
E um dos objetivos do programa Escola das Adolescências é preparar os estudantes do Ensino Fundamental 2 para entrarem no Ensino Médio.
Mas ao chegarem lá, os jovens têm outro desafio, escolher o que vão fazer profissionalmente quando terminarem os estudos.
Para ajudar nessa reflexão, o Ministério do Trabalho e Emprego tem o Guia Brasileiro de Ocupações, uma ferramenta que pode ajudar na escolha de uma carreira e até na recolocação de adultos no mercado de trabalho.
Estão listadas 2.741 ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro, incluindo informações sobre salários e conhecimentos exigidos em cada área.
Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
Para a estudante do ensino médio, Mariane Marrocos, de 16 anos, o guia ajudará a consolidar a profissão que pensa em seguir, educação física.
Tem muitas informações, né? Ele vai ajudar muito, ele ajuda, na verdade, muito para realmente falar os desafios que eu vou encontrar nesse trabalho, nessa profissão.
O Guia Brasileiro de Ocupações é uma plataforma online que reúne informações de mais de 2.700 ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro. Nele estão disponíveis conteúdos sobre habilidades e conhecimentos exigidos para cada profissão, assim como o salário médio e movimento de admissão e desligamento de trabalhadores por região do país. A professora de Química Alessandra Afonso afirma que o guia vai ajudar estudantes na transição do banco da escola para o mercado de trabalho.
Ao longo do ano, eles já pensam em três profissões diferentes ao mesmo tempo. Depois eles descobrem, não é nada disso. Aí depois ele vai descobrindo por causa desse tanto de informação. Agora, quando a gente consegue ter um direcionamento maior e mais correto, né, com informações mais precisas, fica mais fácil da escolha.
O guia, além de conteúdos sobre as profissões, também é uma ferramenta para a juventude explorar e conhecer o próprio país, explicou o diretor de Política de Trabalho para a Juventude do Ministério do Trabalho e Emprego, João Vitor Mota.
Conhecer a realidade, entender e também tirar muitos preconceitos que tem com algumas profissões, que às vezes podem parecer que são mal pagas e não são mal pagas, são muito bem remuneradas, e também entender que muitas vezes a média mostra a realidade efetiva e mais próxima da entrada no mundo do trabalho.
O documento é uma iniciativa da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e do Ministério do Trabalho e Emprego. O diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Vinícius Pinheiro, explicou quais as profissões do futuro.
Olha, em geral, profissões relacionadas às áreas tecnológicas, importante, né? Mecatrônica, robótica, toda a parte de desenho, né? De software, profissões nas áreas de sustentabilidade, né? Também profissões na área de cuidados, né? Na área de com o envelhecimento da população, né? E a mudança do perfil demográfico, cada vez mais vamos necessitar, por exemplo, de enfermeiros, né? Pessoas da área de saúde.
E para os trabalhadores que queiram dar um novo rumo na carreira, o guia pode dar um direcionamento na escolha da mudança de ocupação. Reportagem Cleide Lopes.
Você pode consultar o guia na página gov.br e colocar na busca Guia Brasileiro de Ocupações.
E uma das profissões citadas na reportagem que a gente ouviu agora há pouco é a que trata de cuidados.
Mas tem muita gente, especialmente mulheres, que ocupam essa posição e não são remuneradas e acabam sobrecarregadas.
E para garantir uma divisão mais igualitária do trabalho de cuidados, o governo enviou ao Congresso a Política Nacional de Cuidados.
A proposta que será debatida pelos parlamentares também quer garantir o direito ou os direitos tanto das pessoas que necessitam de cuidados quanto das que cuidam.
Formada em administração, a dona de casa Maria Suliene Cabral nunca trabalhou com a carteira assinada, mas conta que encara todos os dias muito trabalho não remunerado para cuidar da casa e dos três filhos.
O de três e o de quatro vai na van. Acordo sempre 6 horas, arrumo eles, 6:45 a van leva. A de 8 anos, a Manuela, não, é aqui perto de casa, então 5 minutinhos eu levo ela. Levo ela, fico aqui em casa, já vou cuidar de comida, roupa, mas constantemente eu tenho que estar saindo para levar o Elias, que tem autismo, então tem que levar nas terapias ABAs, tem que levar no psiquiatra, pegar remédio, então é sempre assim.
A aposentada Edna Cruz passou boa parte da vida cuidando da família. Com o falecimento do marido, a moradora do Rio de Janeiro se mudou para Governador Valadares, município de Minas Gerais. Ela lembra que nesse período de sua vida teve que se dividir entre o trabalho doméstico e o profissional para cuidar e sustentar os dois filhos.
O hemocentro estava precisando. Eu fui. Aí estava precisando uma faxineira. Eu não podia recusar porque eu tinha dois filhos na minha dependência.
Para cuidar de mulheres como a Maria Suliene e a Edna, o governo federal criou o projeto de lei sobre a Política Nacional de Cuidados. A iniciativa tem foco nas pessoas que recebem cuidados, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, e nas pessoas que cuidam, como mães e filhas, e cuidadores remunerados, como diaristas e cuidadores de idosos. O projeto foi construído em conjunto assunto por 20 ministérios e revelou que a alta carga de trabalho doméstico e de cuidados não remunerado gera barreiras para a entrada, permanência e ascensão das mulheres no mercado de trabalho. É o que explica a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva.
E são as mulheres, por causa da sua atribuição com esse tema do cuidado, que acabam muitas vezes abrindo mão da sua autonomia econômica, social, política, para, de fato, ficar dentro das casas, reproduzindo o trabalho doméstico.
Segundo o Ministério das Mulheres, cerca de 30% das mulheres que precisaram interromper a procura por trabalho no ano passado estiveram nessa situação por estarem sobrecarregadas e não conseguirem conciliar o tempo com o trabalho doméstico e de cuidados. No caso das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos, o trabalho de cuidado influencia negativamente nas carreiras profissionais de 62% delas. No Brasil, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem mais de 47 milhões de pessoas envolvidas em cuidados. 78% delas são mulheres e 55% são negras. O governo federal acredita que o projeto deve ajudar a promover uma divisão mais igualitária do trabalho de cuidado e levar em conta as desigualdades de gênero, raça e etnia. Reportagem Márcia Fernandes.
A Amazônia começa a sofrer com as estiagens e os rios estão abaixo do nível esperado.
De acordo com o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, órgão do Ministério da Defesa, os rios devem cair aos menores patamares em setembro, outubro e novembro.
E o Sensipan monitora as condições dos rios e auxilia o trabalho das defesas civis locais.
A falta de chuvas no estado do Amazonas está fazendo com que os níveis dos rios fiquem abaixo do previsto para este período do ano. Como exemplo, a bacia do rio Solimões, em Tabatinga, que tem a cota média de 7,5 metros, está agora abaixo de 6 metros. Recentemente, o governo do estado do Amazonas assinou um decreto de emergência ambiental em 22 cidades situadas em calhas dos rios como Juruá, Purus e Alto Solimões. De acordo com o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, órgão do Ministério da Defesa, os níveis dos rios devem cair aos menores patamares em setembro, outubro e novembro. É o que explica o analista do Sensipan, Flávio Altieri.
Os modelos também indicam que as chuvas vão ficar bem abaixo da normalidade, principalmente na bacia do rio Madeira. Ou seja, a gente espera que o período de seca na região amazônica seja bem mais severo do que o usual.
A divulgação antecipada das condições dos rios é fundamental para preparar ações que possam reduzir dificuldades de navegação e viabilizar o trânsito de pessoas e de mercadorias. De acordo com o analista Flávio Altieri, o Sensipan tem focado neste trabalho de divulgar, junto às defesas civis, com antecedência, a situação dos rios. Ele comenta o cenário de seca no estado do Amazonas.
Os níveis dos rios estão numa condição muito preocupante, que chama muito a atenção, pois estão abaixo dos níveis registrados em 2023, para o mesmo período do ano, sendo que as previsões indicam que os próximos meses esses níveis ficarão bem abaixo da média histórica, aproximando inclusive das mínimas registradas em 2023, o que já é preocupante.
O Sensipan também possui a plataforma Sipan Hidro, de livre acesso na internet, que auxilia as defesas civis. Por meio desse sistema, é possível monitorar as condições do nível dos rios e acessar aos modelos de vazão com até 4 meses de antecedência. O endereço para acesso é hidro.sipan.gov.br. Reportagem Lani Barreto.
O processo de desintrusão da terra indígena Caripuna, em Rondônia, entrou na fase final.
Agora serão consolidadas ações contra o desmatamento e a grilagem de terra e implementadas medidas de proteção aos indígenas.
O processo de desintrusão começou em junho, coordenado pela Casa Civil com a participação de mais de 20 órgãos federais.
Um dos focos da operação é afastar a presença de organizações ligadas à extração criminosa de madeira, que levou a terra indígena a se tornar uma das mais desmatadas do país.
A previsão é que a segunda fase da operação de desintrusão siga até o fim de julho.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A pedido da Polícia Federal, STF autoriza prisões, afastamentos e buscas para apurar monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas.
STJ mantém prisão de homem flagrado com mais de 390 quilos de droga.
Justiça Federal proíbe novas invasões em comunidades quilombolas no Pará.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão de 5 investigados, além de buscas e apreensões para apurar o monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas.
Segundo a Polícia Federal, os investigados produziam dossiês com informações falsas para atacar instituições e adversários políticos. Michele Chiapa.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu o pedido da Polícia Federal e determinou a prisão preventiva de 5 investigados. Também autorizou a suspensão imediata do exercício dos cargos públicos de 2 pessoas. Ainda foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, o grupo usava dispositivos internos da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, de forma ilegal, numa atividade paralela para espionar e rastrear políticos e autoridades. Segundo a Polícia Federal, entre os alvos monitorados estão ministros do Supremo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, servidores públicos e jornalistas.
STJ mantém prisão preventiva de homem flagrado com mais de 390 quilos de cocaína e maconha.
A prisão ocorreu em Porto Esperidião, Mato Grosso. Fátima Uchoa.
As substâncias teriam sido adquiridas na Bolívia. O Juízo Federal de Cáceres, em Mato Grosso, decretou a prisão preventiva de Rosivaldo Herrera Pocivic durante o que foi mantido pelo TRF1. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não verificou o constrangimento ilegal que justificasse a concessão de liminar em habeas corpus. Segundo o ministro, o TRF1 fundamentou a necessidade da prisão pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo modo de agir do acusado. O julgamento definitivo caberá à sexta turma do STJ.
Montador de imóveis será indenizado por acidente durante jornada de trabalho.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula.
O empregado da RN Comércio Varejista sofreu um acidente de moto a caminho da casa de um cliente. Na ação, ele pediu indenização por dano moral, pois ficou 6 meses afastado, sem receber auxílio-doença. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar R$ 7 mil de indenização, mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 20ª Região em Sergipe, anulou a condenação. No TST, a terceira turma responsabilizou a empregadora porque o acidente foi durante o serviço.
Justiça Federal proíbe que Prefeitura de Barcarena faça novas invasões e demolições em comunidades quilombolas no Pará.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal, no último mês, agentes públicos demoliram casas e muros de proteção na região. Verônica Macedo.
Os agentes denominaram a ação como reintegração de posse, mesmo sem ordem judicial e contrariando decisão liminar. Integrantes das comunidades quilombolas em São Lourenço, São João, Cupuaçu, Burajuba e Sítio Conceição foram retirados do local e um dos moradores foi levado à delegacia por não concordar em sair de sua residência. Caso a Prefeitura de Barcarena descumpra a decisão que proíbe a gestão de invadir e demolir imóveis e bens, terá que pagar multa diária de R$500 mil.
A empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, foi condenada a pagar R$40 mil por danos morais e estéticos a uma paciente que sofreu queimaduras no tórax durante uma cirurgia de hérnia.
O procedimento foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, Rio Grande do Norte.
Ao analisar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença de primeira instância.
No caso concreto, o tribunal considerou que estão presentes os danos estéticos e o moral, uma vez que a paciente fica constrangida com o uso de roupas que exibem a área onde estão as cicatrizes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação da reforma tributária deve ser votada sem urgência no Senado.
Avança projeto que cria salário paternidade.
Aprovada a regulamentação da atividade espacial no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes partidários decidiram hoje que o Senado não deverá votar rapidamente a regulamentação da reforma tributária. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados será debatida apenas na Comissão de Constituição e Justiça, mas sem urgência constitucional, que reduz os prazos para análise e votação de propostas no Congresso.
O relator afirmou que o texto deve passar por debates com todos os envolvidos. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, designou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para relatar a regulamentação da reforma tributária, aprovada pela Câmara dos Deputados, e anunciou que o projeto será debatido apenas na Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao plenário. Eduardo Braga afirmou que o Senado não vai votar rapidamente as novas regras para a cobrança de impostos.
Obedecendo um calendário de audiências públicas, fazendo o debate com a federação, com estados, com municípios, com o setor produtivo, para que nós possamos ter substância e condições de construção de um texto que possa contribuir com o esforço que a Câmara dos Deputados apresentou.
Os líderes partidários defenderam a retirada da urgência solicitada pelo governo para a votação da regulamentação da reforma tributária. O líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, descartou a apreciação da proposta em 45 dias.
Penso que o Senado tem que ter o tempo necessário para discutir com muita responsabilidade a regulamentação da reforma tributária. Não dá para discutir esse assunto de forma assodada, de forma atropelada.
Entre os pontos da regulamentação da reforma tributária estão a isenção de impostos para as carnes, a redução dos tributos para os medicamentos e a devolução de impostos pagos nas contas de água e luz por famílias de baixa renda.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou o primeiro projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que regulamenta a reforma tributária. Segundo o parlamentar, o texto resultará na criação de 700 novos artigos e, após sua total aprovação, o comitê gestor deverá preparar a regulamentação infralegal, somando entre 3 e 4 mil artigos.
Oriovisto afirmou que não haverá redução nos valores nominais dos impostos, nem simplificação dos processos. O senador admitiu que pequenas mudanças deverão ocorrer no sistema tributário brasileiro, mas criticou o curto tempo dado ao Senado para analisar a proposta.
A minha preocupação é que nós sejamos atropelados e que não tenhamos tempo de analisar isso como precisa ser analisado.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também expressou insatisfação com a aprovação do texto da Câmara. Segundo ele, as propostas aprovadas serão prejudiciais para a Zona Franca de Manaus. Valério destacou que a Zona Franca é um modelo que gera emprego
empregos e renda, contribuindo significativamente para a preservação da floresta.
Plínio Valério ressaltou que já está trabalhando para tentar reverter os dispositivos que considera negativos para a Zona Franca.
Veículos flex ou movidos exclusivamente a biocombustível ou hidrogênio devem ter preferência na compra ou locação em licitações públicas.
Essa é a determinação de um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que agora segue para análise da Comissão de Infraestrutura. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a chamada margem de preferência em licitações destinadas à compra ou locação de veículos para modelos flex e movidos a biocombustíveis ou hidrogênio. Dessa forma, explicou o autor, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, a administração pública poderá priorizar uma frota que emita menos carbono.
É uma contribuição para o governo no projeto de descarbonização. É um critério de desempate, então fica mais fácil agora para todos os órgãos público fazer a sua preferência.
Os critérios para a classificação dos veículos serão definidos na regulamentação. A proposta que seguiu para a Comissão de Infraestrutura também estabelece a preferência para a compra de biocombustíveis, como o etanol, em detrimento da gasolina, para o abastecimento da frota.
Avançou no Senado a proposta que cria o salário paternidade.
O texto também propõe a ampliação gradual da licença paterna, até que ela chegue a 60 dias. A repórter Laís Nogueira traz os detalhes.
A proposta aprovada pela Comissão de Direitos Humanos cria o salário paternidade, nos moldes legais do salário maternidade, com pagamento via previdência. O texto original do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, previu o aumento de 5 para 120 dias da licença paternidade. Mas para absorver o impacto orçamentário da mudança, a relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, propôs que a licença fosse ampliada gradualmente, começando com 30 dias e chegando a 60 no quinto ano de vigência da lei. No programa Empresa Cidadã, a licença poderia chegar a 75 dias. Damares Alves lembrou que a regulamentação da licença paternidade estava prevista desde a promulgação da Constituição, em 1988, mas nunca foi feita. Para a senadora, essa omissão reforça uma ideia errada.
Sem a regulamentação da licença paternidade, nós parlamentares continuaremos apoiando tacitamente o pensamento de que cabe somente à mulher a obrigação exclusiva dos cuidados com os filhos e que, à luz da Constituição Federal, não pode ser admitido.
O projeto proíbe a demissão sem justa causa do empregado até um mês após o término da licença paternidade. A próxima comissão a analisar a proposta será de Constituição e Justiça.
Um projeto em debate no Senado regulamenta a prática de soltar pipa e criminaliza o uso do cerol, aquela mistura de cola com vidro moído, que torna a linha da pipa capaz de causar cortes, muitas vezes fatais.
Em uma audiência na Comissão de Esporte, praticantes de pipa desportiva discordaram da criminalização e defenderam a adoção de regras mais brandas. Mais informações com João Guilherme Bugarim.
No debate, o representante da Confederação Nacional do Esporte, Carlos Magno Gouveia, discordou da pena de detenção de 1 a 3 anos prevista para quem usar o cerol. Para ele, as punições poderiam ser mais brandas e voltadas à conscientização sobre o uso correto da linha esportiva.
A gente acredita que a penalização criminal ela é exagerada. Não a criminalização com pena, penal, mas sim com punições e multas, enfim. Inclusive, em relação às multas, eu acho que seria importante que esse dinheiro da multa voltasse para a pipa. De que forma? Através da conscientização para o uso correto da linha esportiva.
Para o diretor da Frente Nacional de Combate ao Cerol, Valner Mamed, que é motociclista, o foco da proposta deveria ser evitar acidentes com cerol dentro das cidades e não nos pipódromos.
Da forma em que está, o projeto de lei regulamenta apenas o uso do pipódromo e a prática esportiva, e não a atividade popular de soltar pipa, que deveria ser seu foco, em lugar de resolver o problema social dos acidentes.
O presidente da Comissão de Esporte, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, avaliou a audiência como positiva e afirmou que os argumentos dos debatedores serão levados em contas pelo relator do projeto de regulamentação, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
E o Senado aprovou o projeto que regulamenta a atividade espacial no país. Pelo texto, a exploração do setor poderá ser conduzida pelo poder público e também pela iniciativa privada para fins civis e de defesa.
Atividades como remoção de detritos espaciais, desenvolvimento de artefatos, turismo espacial e exploração de corpos celestes deverão seguir as regras estabelecidas na proposta, que agora segue para a sanção presidencial. Mais detalhes com Alexandre Campos.
Na opinião do relator na Comissão de Relações Exteriores, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o projeto aprovado pelo plenário vai fazer com que o setor espacial se torne uma política de Estado, sem depender do governante que está no poder. A nova norma, segundo ele, também dará segurança jurídica aos interessados em explorar a atividade espacial nas quatro principais áreas: satélite, foguete, infraestrutura de lançamento e controle e aplicações de espaço. Cada uma delas, de acordo com o senador, tem capacidade de atrair empresas que vão gerar tecnologia, desenvolvimento, emprego e renda. Mas a que pode render mais recursos, ponderou Marcos Pontes, é a de desenvolvimento de aplicações de espaço.
Se você utilizar, por exemplo, um satélite, e uma startup vai gerar aplicativos para a agricultura, para utilizar sinais de satélite para melhorar a eficiência da agricultura, do solo, busca de doenças nas plantas, controle de meteorologia e uma série de outras coisas, né? Mobilidade urbana, segurança pública.
O senador acredita ainda que, para explorar o potencial do setor, o Brasil também precisa investir na formação de profissionais para essa área.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova mais recursos para atender consequências de eventos climáticos.
Deputados avançam em regras de financiamento partidário e cotas para mulheres.
Regulamentação da reforma tributária aprovada na Câmara simplifica impostos.
Boa noite. Câmara aprova a regulamentação da reforma tributária com simplificação de impostos e isenção para produtos da cesta básica, inclusive a carne.
O repórter Antônio Vital acompanhou a votação ao longo do dia de ontem.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta os principais pontos da reforma tributária, com a criação de 3 novos impostos no lugar de 5 atuais. O texto, de mais de 500 artigos, detalha como será a cobrança e os casos de redução e até de isenção total dos novos tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, e o Imposto Seletivo. Estão isentos da cobrança do IBS e da CBS, por exemplo, os artigos da cesta básica, inclusive carnes, produto que não estava no texto, mas foi incluído durante a votação pelo relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O CBS será um imposto federal. Eles vão incidir sobre mercadorias e serviços, inclusive importados. O imposto seletivo, também federal, será cobrado sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, veículos, bebidas alcoólicas e jogos de azar. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O governo, que apresentou a proposta original, estima que as alíquotas do IBS e da CBS somadas serão de 26,5%. Depois de críticas da oposição, que apontou aumento de impostos com a proposta, o relator incluiu um dispositivo que obriga o governo a reduzir as alíquotas caso a soma dos dois tributos ultrapasse esse percentual. O texto apresentado pelo relator Reginaldo Lopes foi resultado das discussões de um grupo de trabalho composto por 7 deputados de vários partidos, o que gerou críticas da oposição. Deputados do Novo e do PL disseram que a proposta não foi devidamente discutida, que vai provocar aumento de impostos. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Desastrosa. Nós estamos estartando dia 1 com uma alíquota segunda maior do mundo. Vai ter, sim, aumento de arrecadação. Aí fala em simplificação. Nós substituímos 5 tributos por 4, que é CBS, IBS, o imposto sobre pecado e mais um imposto estadual, e mais, em 10 anos de transição, teremos que conviver com 9. Essa PEC tem 50% de artigos falando de exceções.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, um dos integrantes do grupo de trabalho, disse que todos os setores econômicos foram ouvidos. Ele listou as vantagens da reforma tributária em relação ao modelo atual.
Houve debate, é mentira de quem diz que não houve debate. Outra mentira grande é dizer que vai aumentar a carga tributária. Ao contrário, vai diminuir a carga tributária, vai diminuir a sonegação, por isso que vai diminuir a carga tributária, vai diminuir a fraude, vai diminuir a inadimplência. E os que aqui estão contrários a essa reforma tributária, ou é porque estão do lado dos sonegadores, dos fraudadores, ou porque é questão política e ideológica.
A proposta reduz a zero as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre os produtos da cesta básica. Além da carne, incluída na última hora, estarão isentos o arroz, o leite, a manteiga, a margarina, feijões, raízes, tubérculos, cocos, café, óleo de soja, farinhas de soja, mandioca, milho e trigo, açúcar, massas alimentícias e pão comum. O texto prevê ainda a devolução de até 50% dos tributos pagos na conta de luz e 100% do gás de cozinha para as famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro de Benefícios Sociais do Governo. Essa devolução do imposto pago tem o nome de cashback, termo em inglês que significa dinheiro de volta. Também prevê a isenção para mais de 300 medicamentos e redução de 60% para outros 850. O transporte público também fica isento do pagamento de tributos. Durante a votação foram apresentadas mais de 800 emendas para mudar pontos do texto. Várias delas diziam respeito à lista dos produtos que seriam submetidos ao imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado, por incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Deputados ambientalistas pediram a inclusão de defensivos agrícolas nessa lista, mas esses produtos foram considerados insumos e desonerados. Outros insumos do setor agrícola acabaram ganhando isenção ou redução de impostos a partir de negociação da bancada do agronegócio com o relator, como fertilizantes e atividades técnicas agrícolas. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que defendeu a reforma tributária, pediu mais impostos também para armas e alimentos açucarados e ultraprocessados, que ficaram de fora da lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo.
O sentido geral da reforma é redução de tributos, é a devolução para a população que tem menos recursos através do cashback e é fazer com que a gente tenha mais equilíbrio e simplificação. Agora, obviamente que os debates precisam gerar ajustes no texto. Armas não podem ficar fora do imposto seletivo. O segundo aspecto é a questão da alimentação. Da gente garantir no imposto seletivo os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, porque isso está vinculado a 32 doenças.
A regulamentação da reforma tributária também isenta os impostos sobre produtos de higiene menstrual, como absorventes íntimos. Também reduzem até 60% os impostos para serviços de saúde, higiene e limpeza destinados à população de baixa renda, bem como escolas do ensino infantil, fundamental e médio. Prestadores de serviços, como advogados e contadores, vão pagar 30% a menos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que até o fim do ano, quando toda a regulamentação da reforma tributária tiver sido concluída pela Câmara e pelo Senado, o Congresso terá entregado ao país um sistema mais enxuto e equilibrado. Ele destacou também os benefícios sociais da proposta.
Muita confiança de que nós vamos entregar um sistema mais enxuto, que fez justiça social com aprovação de cashbacks para a população mais carente, que faz parte do CadÚnico, né, com relação aos produtos essenciais, como água, como eletricidade, como esgoto, eles terão seus impostos ressarcidos.
Depois de analisada pela Câmara, a regulamentação da reforma tributária foi enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na opinião de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a reforma tributária vai gerar aumento significativo das alíquotas para o setor de restaurantes, chocolates, vinhos, passagens aéreas e automóveis. Ele prevê um estímulo ao mercado informal, devido às altas taxas, o que pode afetar a geração de emprego e renda.
Além disso, Luiz Lima questiona a composição do grupo de trabalho que elaborou a reforma, alegando que não houve representação dos estados que mais contribuem. Ele sustenta que a medida transformou o sistema tributário em um remendo que vai prejudicar o desenvolvimento do país.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ao comentar as votações no plenário, afirma ser positiva a aprovação da reforma tributária, apesar de não contemplar as demandas de seu partido. Para ele, é necessário ainda enfrentar a reforma da renda, para garantir melhor distribuição e do patrimônio com a taxação de grandes fortunas.
Com relação à PEC que altera as regras para o financiamento partidário e cotas de candidaturas, Chico Alencar expressa descontentamento com o que ele chama de anistia e corporativismo político. Em sua interpretação, a tramitação da matéria foi feita de forma acelerada.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, comemorou a inclusão da carne com alíquota zero na cesta básica durante a votação do texto que regulamenta a reforma tributária. O deputado sublinha a importância da medida para a nutrição e o bem-estar da população brasileira e principalmente das famílias de baixa renda.
Coronel Crisóstomo acrescenta que a inclusão da carne no rol de alimentos com 100% de isenção também fortalece o setor agrícola de Rondônia e de todo o país. A medida, segundo o deputado, valoriza o agronegócio e reconhece o trabalho das pessoas do campo.
Léo Prates, do PDT da Bahia, enfatiza a importância da reforma tributária capitaneada pelas lideranças da Câmara. O deputado faz referência a benefícios para a saúde suplementar, citando especificamente a criação de um fundo garantidor de pagamento a santas casas e pequenos hospitais e ao estímulo a planos coletivos de saúde.
De acordo com Léo Prates, estes dois tópicos significam o fim do cancelamento unilateral dos planos de saúde, já que as empresas serão contempladas pela reforma e vão aliviar o sistema público de saúde.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é favorável à imunidade tributária das entidades religiosas. O deputado argumenta que a inclusão da medida na regulamentação da reforma tributária é justificável pelo trabalho social realizado pelas igrejas.
Como exemplo, Ronaldo Nogueira cita a atuação de igrejas durante as enchentes do Rio Grande do Sul, quando milhares de desabrigados foram acolhidos. O parlamentar também avalia que a redução da carga de impostos para 28% do PIB na reforma tributária vai gerar um sistema mais simples e eficiente.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que a reforma tributária vai modernizar o sistema fiscal brasileiro, que, em sua opinião, já não atende às necessidades da economia atual. Ele enfatiza que a nova legislação isenta a tributação sobre produtos da cesta básica, como carnes e produtos de origem animal.
Flávio Nogueira também celebra a introdução do chamado Imposto do Pecado na reforma tributária, que será cobrado de maneira progressiva sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como carvão e bebidas alcoólicas. Ele ressalta a importância da introdução de políticas de proteção ambiental para o futuro do planeta.
Meio Ambiente.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, informa a instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas. O parlamentar vai coordenar o colegiado, que tem como objetivo promover a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental, especialmente em tempos de mudanças climáticas.
De acordo com Bongás, a Frente vai trabalhar em articulação com comitês de bacias, governos e sociedade civil, com a intenção de articular ações e liberar recursos para evitar tragédias ambientais. O deputado solicita a colaboração de todos os interessados em fortalecer a proteção das bacias hidrográficas.
Desenvolvimento regional.
Gilson Daniel do Podemos celebra a aprovação da proposta que destina emendas de parlamentares para a reconstrução de municípios e estados afetados por emergências naturais. Segundo o deputado, a medida possibilita uma resposta rápida para mitigar as consequências das calamidades.
Gilson Daniel salienta que a ideia é essencial em um contexto de mudanças climáticas cada vez mais severas. Ele entende que os recursos vão melhorar a defesa civil e garantir equipamentos necessários para o enfrentamento de crises.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, expõe a situação de abandono das cidades de Itaguaí e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. De acordo com o parlamentar, os moradores dos municípios não têm conseguido acessar os serviços de saúde. E especificamente em Itaguaí, ele reclama da infraestrutura, do desemprego e da falência de empresas.
Por outro lado, Antônio de Paula saúda os moradores de Itaperuna pelas conquistas alcançadas, ressaltando as melhorias na infraestrutura municipal, custeadas principalmente por recursos de emendas parlamentares.
Proposta que modifica a Constituição para garantir mais dinheiro público no atendimento às consequências de eventos climáticos extremos é aprovada pelo Plenário da Câmara.
Os detalhes com o repórter Marcelo Larcher.
O Plenário da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que destina 5% do valor das emendas parlamentares ao orçamento para prevenção e socorro imediato a áreas afetadas por desastres naturais, como o que atingiu recentemente o Rio Grande do Sul. A mesma proposta prevê que metade dos recursos das emendas parlamentares será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Essa destinação automática vai englobar as emendas individuais e as emendas de bancada dos partidos. Os recursos vão abastecer ações da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também passa a ser permitido o uso de 15% dos recursos de fundos e programas do governo federal destinados originalmente a outras finalidades, para a prevenção e resposta a desastres naturais. Essa medida, que na prática desvincula a destinação desses recursos, vai valer por 10 anos. De acordo com o relator da proposta, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, essas fontes de recursos somadas vão permitir o uso de R$ 9 bilhões por ano para prevenção de desastres e ajuda imediata às regiões afetadas.
Teremos recursos
para atender a população que mais precisa, a população que no momento de desastre precisa de uma atenção do governo, de uma atenção nossa parlamentar, porque você vai destinar uma parcela de suas emendas para a prevenção, para ajudar o seu município, o seu estado, a sua defesa civil. Hoje daremos aqui uma contribuição ao Brasil.
A PEC permite ainda que recursos do orçamento sejam usados para abastecer o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP, criado em 1969 e até hoje sem fonte de recursos própria. A proposta original, que tratava apenas da destinação automática das emendas parlamentares, foi apresentada pelo deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Ele disse que a iniciativa uniu governo e oposição em torno da prevenção a desastres, assunto urgente que até hoje não recebeu a devida atenção no orçamento.
Uma causa que não tinha a atenção devida no país. Prevenção e apoio no pós-tragédia. Hoje, um parlamentar quer mandar uma emenda para uma enchente, um incêndio. Essa emenda só chega daqui a um ano praticamente. Resolve nada. Agora vai mudar tudo. Nós teremos em torno de 9 bilhões de reais para mandarmos em emenda PIX, com ajuda imediata.
Depois de aprovada em dois turnos pela Câmara, a proposta de emenda à Constituição, que destina 5% do valor das emendas parlamentares ao orçamento para a prevenção e o socorro imediato a áreas afetadas por desastres naturais e 50% para ações e serviços públicos de saúde, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, está preocupado com a intenção do Executivo Federal em integrar as polícias e aumentar a responsabilidade da União. O parlamentar alerta que a medida pode aumentar o controle do governo sobre as polícias estaduais, o que não pode ser admitido.
Coronel Assis defende a valorização dos profissionais de segurança pública e propõe um piso salarial nacional e programas de incentivo à moradia para os policiais. Para o parlamentar, o assunto deve ser tratado com responsabilidade para evitar que o Brasil se torne um Estado totalitário.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia a violência de uma abordagem policial ocorrida no Rio de Janeiro, em que 5 jovens foram abordados em Ipanema. Ela manifestou solidariedade às famílias e ressaltou a gravidade do racismo institucional e da violência policial, que afetam especialmente os jovens negros.
Para combater o racismo, Reginete Bispo sugere a aprovação do projeto que estabelece normas gerais sobre abordagens policiais humanizadas. A deputada conclama pela formação cidadã das polícias, visando garantir segurança e cidadania para as pessoas negras, pobres e periféricas.
Votação.
Os deputados avançaram na sessão de hoje na votação da proposta de emenda à Constituição que permite aos partidos aplicarem, a partir de 2026, os valores que deixaram de ser investidos até hoje nas candidaturas de negros.
O texto também estabelece mecanismos para as legendas refinanciarem seus débitos eleitorais, conforme explica o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que obriga a aplicação de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para candidaturas de pessoas pretas e pardas. A proposta não altera a cota para candidaturas de mulheres, que permanece também em 30%. A proposta obriga a cota para negros e pardos a partir das próximas eleições. A PEC aprovada prevê que os recursos que deixaram de ser usados nas últimas eleições terão que ser compensados nas 4 eleições a partir de 2026. A proposta também cria um programa de recuperação fiscal, ou REFIS, para os partidos políticos, com isenção de juros e multas sobre dívidas com Receita Federal. Além disso, autoriza os partidos políticos a usarem recursos do fundo partidário para o pagamento de multas eleitorais, pagamento de dívidas que não sejam eleitorais e para punições da Justiça Eleitoral, como a devolução de recursos públicos por irregularidades no uso do fundo público de campanha. O projeto original, assinado por mais de 180 deputados de vários partidos, anistiava as legendas de punições pelo não cumprimento de cotas para candidatas mulheres e pessoas pretas e pardas nas últimas eleições. A proposta foi alterada depois de muitas negociações e acordos entre os líderes. O relator do projeto em plenário, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, rebateu críticas à proposta.
Essa fake news que estão falando aqui, vão anistiar a parte, isso é mentira. Está aqui claro que esse valor será, nas próximas eleições, restabelecido. Por que isso? Por que isso? E aqui eu não sou advogado de partido nenhum. Mas o TSE estabeleceu medidas para serem adotadas nas eleições que ficou praticamente impossível, senhores parlamentares, de serem respeitadas. Por quê? Porque não tinha como. Então a gente tem que ser justo.
A definição constitucional de cotas para candidatos negros e pardos nas eleições dividiu os partidos aliados ao governo. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a proporção de negros e pardos na população é maior que 30%.
Claro que haver uma regra constitucional é um passo fundamental e importante, mas, gente, as atuais regras definidas pelo TSE são de investimento proporcional. Então, se por um lado está colocando na Constituição, por outro está colocando que as regras para a próxima vão ser inferiores àquelas regras atuais. Portanto, ainda que colocar na Constituição é você estabelecer por lei o que é justo e necessário, na prática vai ter uma regra inferior para investir em candidaturas negras nas próximas eleições.
Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que faz parte da bancada negra, defendeu a proposta. Segundo ele, garantir os 30% na Constituição é um avanço em relação a uma decisão precária da Justiça Eleitoral.
Não foram poucas as vezes que eu assisti o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, mudar de entendimento, quase sempre contra os interesses populares. Por isso que eu considero que é estratégico a conquista que as mulheres já tiveram lá atrás, de 30% de financiamento, que é estratégico para nós agora, para romper a subrepresentação do povo preto, que nós consigamos escrever na Constituição 30% para candidaturas negras.
O refis para partidos políticos também dividiu o plenário e foi criticado por deputados do Novo e do PSOL. Depois de aprovada em dois turnos pela Câmara, a proposta de emenda à Constituição que garante 30% dos recursos públicos de campanha para candidatos pretos e pardos e cria um refis para dívidas de partidos políticos tem que ser aprovada pelo Senado antes de entrar em vigor. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, critica a proposta de anistiar partidos políticos que não cumpram as cotas de candidaturas. Ela lembra os anos de luta para que mulheres e indígenas pudessem conquistar mandatos parlamentares e a condição de subrepresentação que ainda caracteriza o legislativo brasileiro.
Célia Chacriabá defende uma reparação histórica que não se baseie no mérito para garantir a participação de mulheres, negros e indígenas nas eleições. Ela defende uma política inclusiva, ressignificativa e recivilizatória para garantir um Brasil verdadeiramente democrático.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.